Muito bom dia, senhores deputados. Temos condições de iniciar os nossos trabalhos. Dava boas-vindas ao senhor ministro e ao senhor secretário de Estado. Estamos aqui hoje, e o senhor ministro convidado está connosco, para, em resposta a um requerimento do Partido Comunista Português e requerimento para a audição do senhor ministro da Saúde sobre a situação dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e também do Bloco de Esquerda, audição do senhor ministro da Saúde sobre a situação profissional dos profissionais da enfermagem. A nossa grelha de tempo será, portanto, iniciaremos com 6 minutos, será 6 minutos, portanto, pergunta e resposta. Iniciaremos pelo PCP, seguir o Bloco de Esquerda, PSD, PS, CDS, PEV, e depois teremos uma segunda ronda, se for o caso disso, se for necessário. Estaremos sempre abertos, ela está aqui prevista. Portanto, pergunta e resposta do Sr. Ministro, 6 minutos a cada grupo parlamentar nesta primeira ronda, e dava desde já a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, os secretários de Estado, os senhores deputados. Sr. Ministro, há muitos anos que o PCP diz que não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais. E que também não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais motivados, valorizados, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista social. Sucede que por opções políticas sucessivos governos e particularmente de PSD, CDS, PP, os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, estão hoje desmotivados, estão cansados, apresentam elevados níveis de burnout e estão, de facto, numa situação limite. Como eu disse, esta situação não é de hoje, não é de agora, é o resultado, de facto, dessas opções políticas que levaram à destruição de carreiras na administração pública, à desvalorização da carreira de enfermagem e à imposição até de uma carreira aos enfermeiros, a desigualdades existentes nas condições de trabalho e nos direitos de trabalho entre profissionais e, designadamente, enfermeiros em contrato de funções públicas e contrato individual de trabalho, o não reconhecimento do título de especialista sem a respectiva valorização remuneratória, mas, Sr. Ministro, a situação atual, entendo o PCP, que exige medidas prementes e urgentes. E, dizemos mais, a não serem tomadas medidas ou a não se fazer nada ou tomar apenas medidas paliativas, a situação pode tornar-se insustentável. Insustentável para os profissionais, insustentável para os utentes e insustentável para o Serviço Nacional de Saúde. Insustentável para os profissionais, porque de facto o elevado nível de burnout, de cansaço, pode levar de facto a saídas prematuras do Serviço Nacional de Saúde, numa área em que ela é já carente, pese embora as contratações que têm sido feitas, há de facto uma carência de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, para os utentes, porque de facto há cuidados de saúde que passam a não ser prestados ou a ser prestados em piores condições, e aumentos do tempo de espera também para a prestação de cuidados. E para o Serviço Nacional de Saúde, como dissemos no início, Sr. Ministro, sem profissionais valorizados, não há Serviço Nacional de Saúde. Por isso, entendemos que exige-se que sejam contratados enfermeiros, que seja reposta os valores das horas de qualidade, que sejam aplicadas as 35 horas a todos os enfermeiros, independentemente do vínculo. Estamos particularmente a falar dos enfermeiros em contrato de trabalho individual. A revisão da carreira, a valorização salarial, o suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas. Sr. Ministro, estão a decorrer há algumas semanas, e esta semana particularmente ocorreram negociações entre o Governo e as estruturas representativas dos enfermeiros. As questões que lhe coloco, Sr. Ministro, é que propostas tem o Governo e o que é que o Governo nos pode aqui apresentar no sentido de corresponder àquelas que são as justas reivindicações dos enfermeiros. Uma outra questão, Sr. Ministro, e tendo em conta aquilo que foram as declarações públicas ontem mesmo de uma estrutura representativa dos trabalhadores e dos enfermeiros, em concretamente as declarações do dirigente do CEP, em que disse há ainda questões que dividem a tutela e os enfermeiros, designadamente no que toca à revisão da carreira, quer em termos da grelha salarial, quer das estruturas da carreira. Senhor Ministro, também nas declarações públicas foi avançado que há uma discordância relativamente ao término da revisão da carreira, que o Governo terá assumido o compromisso de reposicionamento das horas de qualidade extraordinárias, da questão da passagem das 40 para as 35 horas. Portanto, o que é que de facto está em cima da mesa? O que é que hoje o Governo nos pode avançar para a valorização destes profissionais que são cruciais e centrais para o Serviço Nacional de Saúde? Sr. Ministro, permita-me, no entanto, que também recorde que estas reivindicações dos enfermeiros, de facto, não são de agora. Aliás, certamente hoje vamos ouvir o PSD e o CDS dizer que hoje estão muito solidários com as reivindicações dos enfermeiros, mas eu gostaria de dizer que desde 2010 que o PCP tem apresentado aqui propostas muito concretas e que vão de encontro às atuais reivindicações, e aquilo que o PSD e o CDS-PP fizeram foi não acompanhar estas reivindicações. E, portanto, a questão central, Sr. Ministro, é de que forma é que o Governo vai responder às reivindicações, de que forma é que o Governo vai valorizar estes profissionais que são fundamentais para o Serviço Nacional de Saúde, para a prestação de cuidados de qualidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Cruz, agradecendo as questões que coloca, permita-me que faça uma nota introdutória sobre o enquadramento dos recursos humanos na área da saúde. Como a Sra. Deputada sabe, o Serviço Nacional de Saúde é o segundo maior empregador público que existe em Portugal. E tem, naturalmente, um grupo profissional muito relevante, o maior, que é o grupo dos enfermeiros, relativamente ao qual nós temos dito repetidamente que é um grupo profissional estruturante do Serviço Nacional de Saúde e fundamental para que a sua qualidade e a segurança dos cuidados sejam asseguradas, mas tem também outras profissões igualmente importantes, os médicos, os técnicos de saúde, os assistentes técnicos, enfim, os diferentes grupos profissionais que compõem o sistema e o Serviço Nacional de Saúde. Nesse sentido, as decisões que o Governo toma têm que ser decisões de conjunto, que tenham bem presentes, primeiro, a capacidade do país de prosseguir a sua trajetória de desenvolvimento, de sustentabilidade, de consolidação das contas públicas, de criação de emprego e de relançamento da economia, que não se esgotem na análise setorial dos problemas relacionados com as diferentes profissões, por mais relevantes, e eles são necessariamente que sejam. Ainda assim, vale a pena recordar que no epicentro da crise, já à saída da crise, eu diria em 2014, nós compararmos aquilo que era a plétora de profissionais no Serviço Nacional de Saúde em 2014 com aquela que é hoje, nós temos um acréscimo de 7 mil profissionais no seu conjunto. Aliás, o relatório social, que eu tenho aqui um exemplar para deixar ao Sr. Presidente e que está publicado no site da ACSS, demonstra bem o que foi a evolução e da recuperação do emprego público na área do Serviço Nacional de Saúde. Mas se nós compararmos o início de atividade deste Governo, em novembro de 2015, com o dia de hoje, esse valor ainda assim é expressivo e está muito para além dos 4.300 profissionais novos. É um esforço gigantesco do ponto de vista da qualificação do Serviço Nacional de Saúde e dos recursos públicos. Desde então, desde novembro de 2015 e nos dois últimos anos, foi possível naturalmente aplicar ao setor da saúde aquilo que foram as reposições remuneratórias, a eliminação progressiva da sobretaxa, a introdução do PNT 35 horas para cerca de 3/4 dos profissionais de enfermagem, nomeadamente, e foi também possível, Sra. Deputada, recrutar neste período 2.800 novos enfermeiros, que nunca tinha acontecido em Portugal. Como foi igualmente possível passar para contrato definitivo 2.000 enfermeiros que estavam em regime de contratos temporários. Está também a ser finalizado um concurso que se arrastava há alguns anos, por motivos processuais e administrativos, que tem em vista a colocação de 774 enfermeiros nos cuidados de saúde primários. A Sra. Deputada disse muito bem que os problemas da profissão de enfermagem se perdem na memória do tempo, porque alguns deles têm mais de 20 anos. Foi uma carreira que, não direi que ficou esquecida, mas foi uma carreira que foi vítima de alguns equívocos estratégicos da própria profissão. E, naturalmente, que as opções que em cada momento a profissão fez e os governos fizeram fizeram acumular um nível de expectativas e um nível de tensão que agora eclodiu de uma forma bastante expressiva, mas que naturalmente os próprios profissionais de enfermagem são os primeiros a reconhecer que não poderão ser resolvidos num exercício orçamental. Senhora Deputada Carla Cruz, nós sempre desde o primeiro minuto distinguimos aquilo que é uma justa e legítima luta socioprofissional daquilo que são aproveitamentos políticos que em cima desta luta socioprofissional visaram apenas e só fazer chincana política e utilizar as expectativas e a frustração dos profissionais para tirar daí vantagens de outro tipo, inclusivamente levando a que a lei fosse incumprida e fosse violada o princípio da deontologia ética e profissional. Mas ainda assim, temos estado a trabalhar afincadamente com as diferentes estruturas representativas dos enfermeiros, não só o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, como também o Sindicato dos Enfermeiros e também o SIP da Região Centro. E hoje estamos em condições de dar aqui nota pública daquilo que está em cima da mesa da negociação com os sindicatos, que são, naturalmente, no quadro e nas condições orçamentais existentes, avançar para, na próxima segunda-feira, a revisão do ACT, do Acordo Coletivo de Trabalho, a partir de dia 16, trabalho que tem vindo a ser conduzido pelo Gabinete do Estado de Estado da Saúde, aceitar a partir do início de 2018 a revisão da carreira e, neste contexto, incluir os aspectos relativos à revalorização ou à valorização discriminativa, dos enfermeiros titulados em especialistas, repor progressivamente ao longo de todo o ano de 2018 as chamadas horas de qualidade e concretizar no segundo semestre de 2018 a aplicação do PNT 35 horas para a generalidade dos enfermeiros que estejam abrangidos pelo princípio do trabalho igual e salário igual. Igualmente também foi dito às estruturas sindicais que o Governo estaria disponível para, a partir de janeiro, dar um sinal até que a revisão das carreiras estivesse concluída para a discriminação positiva do ponto de vista remuneratório da função de especialista através da atribuição de um subsídio, de um suplemento remuneratório, melhor dizendo, no valor de 150 euros. Estamos, por isso, Senhora Deputada, convencidos de que, com as diferentes estruturas sindicais, estão reunidas as condições para se fazer um processo de negociação sereno, estabilizado, mas reafirmando com muita clareza em relação a este grupo profissional, como a todos os outros, que um acordo pressupõe um encontro a meio caminho entre as posições de partida. E nós temos que defender as posições de partida do Estado naquilo que é a sua capacidade, em termos orçamentais, de executar com seriedade as políticas que promove. Do lado dos trabalhadores, nós temos naturalmente a expectativa, e isso tem vindo a acontecer, de que também se aproximem naquilo que é o ponto de partida das suas expectativas relativamente àquilo que possa ser um acordo equilibrado e sensato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, as Sras. E os Srs. Deputados. A posição do Bloco de Esquerda sobre as reivindicações dos profissionais de enfermagem tem sido muito clara. Nós consideramos que são reivindicações e posições muito justas e absolutamente justificadas. E por isso é que temos dito que é preciso avançar com compromissos muito claros, com propostas muito claras e com calendários muito bem definidos para ir de encontro a estas reivindicações. Daí termos requerido a presença do Sr. Ministro nesta comissão, exatamente para vincar esses compromissos, essas propostas e esses calendários com os profissionais. Nós não esquecemos que os profissionais de enfermagem, em conjunto com os outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde, foram, na verdade, quem aguentou o Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, principalmente nos anos da Troika, foram quem defendeu o Serviço Nacional de Saúde quando o PSD e o CDS-PP o estavam a atacar, por exemplo. Ainda há pouco tempo, ainda agora, o Sr. Ministro disse que os enfermeiros são absolutamente estruturantes no Serviço Nacional de Saúde. Estamos de acordo com isso, sem colocar de parte as outras profissões da saúde, como é óbvio. Mas, sendo absolutamente estruturantes, então nós temos que lhes dar uma palavra muito concreta e conseguir, de uma vez por todas, na saúde, virar a página da Troika e da austeridade e abrir um novo caminho que passa pela valorização dos profissionais, que passa por mais investimento no Serviço Nacional de Saúde e que passa por melhores cuidados aos utentes, como é óbvio. E por isso, para o Bloco de Esquerda, é necessário garantir em 2018 o aumento da remuneração base dos enfermeiros, a reposição das horas de qualidade, as 35 horas para todos e todas as enfermeiras, a valorização dos enfermeiros especialistas, a abertura da negociação de carreiras e a contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. E é preciso também que se chegue a um compromisso claro e a calendários muito bem definidos. E era sobre os calendários em concreto e sobre alguns compromissos claros que eu gostava de fazer algumas questões. O Sr. Ministro disse agora mesmo, no que toca a horas de qualidade, elas serão repostas durante o ano de 2018 de forma faseada, e aquilo que eu lhe perguntava era em que datas e com que calendários, e a que ritmo é que será feita essa reposição durante o ano de 2018. Sobre as 35 horas para todas e todos os enfermeiros, que é mais do que justificado e mais do que justo, disse também que elas seriam aplicadas às 35 horas no segundo semestre de 2018, portanto, aquilo que perguntava era se no dia 1 do mês 7 de 2018 as 35 horas estarão efetivamente a ser aplicadas a todas e a todos os enfermeiros e que contratações ou concursos para contratação estão já a ser planeados em 2017 e 2018, para contratar mais profissionais de enfermagem para o Serviço Nacional de Saúde, para fazer face a esta aplicação das 35 horas, para que as 35 horas não sejam substituídas apenas por o trabalho extraordinário dos mesmos enfermeiros. Portanto, é necessário contratar mais profissionais. O que é que está a ser feito também para a contratação desses profissionais? Mas gostava de lhe perguntar ainda sobre, por exemplo, a remuneração base dos profissionais de enfermagem, se ela será ou não aumentada durante o ano de 2018, para que valores e quando durante o ano de 2018. Esta é uma das reivindicações também centrais dos profissionais de enfermagem. Nós já dissemos que é, da perspectiva do Bloco de Esquerda, absolutamente justificada, até tendo em conta a comparação com outros técnicos superiores de saúde no Serviço Nacional de Saúde, que é necessário aumentar esta remuneração base e, portanto, era essa pergunta também que lhe deixava. Sobre as negociações para as carreiras, disse-nos o Sr. Ministro que elas iniciarão durante o ano 2018 e pergunto qual é a perspectiva também de encerramento dessas negociações e, portanto, da revisão da carreira propriamente dita, portanto, já no pós-negociações. Gostava apenas de aproveitar o tempo que me resta nesta primeira ronda só para fazer mais uma ou outra questão, até aproveitando que o Sr. Ministro disse, e bem, que os enfermeiros são estruturantes, mas que todos os profissionais da área da saúde, não são só enfermeiros, estão neste momento também a trazer para cima da mesa algumas das suas reivindicações que são também justas. Eu gostava de abordar também algumas delas. Hoje há um primeiro dia de greve dos médicos, a Norte, na região norte do país. Há várias reivindicações que são colocadas, mas eu gostava de focar uma ou outra e que tem a ver com a reposição do pagamento integral das horas incómodas a proposta de baixar o número de utentes por médico de família para os 1550. Esta última proposta para o Bloco de Esquerda parece-nos absolutamente fundamental e gostava de saber a abertura do Governo para ir de encontro a estas propostas que são avançadas pelos médicos. Sobre os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, também gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, que tem a ver com o facto de ter sido já publicado um novo regime legal, mas de nós sabermos que todo o calendário de negociações que estava previsto para setembro com estes profissionais não foi cumprido. E, portanto, que existem hoje várias matérias, como a revisão dos perfis de competências, as regras para a transição para a nova carreira, as tabelas salariais a aplicar a estes técnicos, que não foram cumpridas e que está tudo em aberto para negociação. E a pergunta que se faz é quando é que serão retomadas estas negociações e será no final de 2017 e em 2018 que todas estas matérias ficarão fechadas. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, dizer que os técnicos auxiliares de saúde têm também uma petição para a criação de uma carreira própria que os diferencie e dignifique. E gostava de perguntar ao Sr. Ministro se acompanha também estas reivindicações e se está na disponibilidade de avançar também, dar este passo da criação da carreira de técnicos auxiliares de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu lembrava só que esta audição tem um tema específico para ficar só para registro. Não vale a pena estar a dizer mais, cada um faz as perguntas que quiser, portanto, terá as respostas também, que dentro do tema terá todas as respostas, fora do tema será depois conforme a oportunidade ou não. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Moisés Ferreira, antes de responder a cada uma das questões que coloca, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão inicial perante os senhores deputados e também, uma vez que a audição está a ser gravada, perante os cidadãos portugueses. É que há um exercício que nós temos que fazer. O reconhecimento natural das expectativas e daquilo que é a vontade dos profissionais verem a revalorização do seu percurso profissional em termos de qualidade, de dignidade e de condições remuneratórias, e é a leitura que nós fazemos do país. Ora, se nós hoje, por absurdo, fizéssemos o exercício que era listar todas as reivindicações, e não está em causa a sua legitimidade, todas as reivindicações setoriais das diferentes profissões, e o Governo se limitasse apenas e só a transcrevê-las para a lei do orçamento ou para decretos-leis, nós podíamos estar a falar, assim, num primeiro ano, num primeiro exercício orçamental, de encargos que rondariam os 1.500, 2.000 milhões de euros. E, portanto, esta matéria tem que ser, do ponto de vista da responsabilidade política, tem que ser abordada, e os próprios sindicatos têm a noção de que aquilo que são as propostas que eles põem em cima da mesa carecem de negociação. E eu estou aqui a falar como responsável político que assume totalmente essa condução com a minha equipa, mas é preciso também que fique claro que estas decisões e estas limitações ou estas negociações são decisões do Governo. Porque nós não temos, e é assim que tem que ser, o Ministério da Saúde não tem capacidade, e é assim que tem que ser, eu reafirmo, para decidir em mesa negocial a aplicação de algum tipo de decisões que não tenham capacidade de enquadrar no orçamento e naquilo que é a estratégia plurianual orçamental e as obrigações do Estado, quer perante os cidadãos, quer perante as entidades externas. Dito isto, vamos então à questão do concreto e sublinhar que os sindicatos naturalmente fazem as greves, fazem as manifestações como processo de sinalização da sua frustração e da sua vontade de ir mais longe, mas à mesa negociam e negociam de boa fé, e tem havido, pela equipa do Estado de Estado e pela própria ACSS, tem havido um bom trabalho e um bom progresso nesse sentido. Eu depois passaria, se o Sr. Presidente me desse licença, ao Secretário de Estado, para ele tem os calendários mais bem presentes na cabeça sobre o faziamento e sobre a questão das 35 horas, responderia apenas àquilo que são as questões mais gerais. Sr. Deputado Moisés Ferreira, vai-se iniciar, como é de conhecimento de todos, em janeiro o processo de descongelamento das carreiras. A carreira de enfermagem é uma das que vai beneficiar mais deste exercício, uma vez que, em muitos aspectos, estava parada e congelada há muito tempo. Há aqui, portanto, um exercício também de reposição da justiça que virá, não apenas pela questão das 35 horas ou das horas de qualidade, mas que virá por aquilo que é a aplicação de um princípio de anulação do descongelamento de carreiras. O Sr. Deputado perguntou se havia aumentos gerais para a remuneração base. E eu respondo-lhe, seria muito justo que houvesse. É orçamentalmente impossível que haja. Porque aumentar 400 euros hoje, na base, a todos os profissionais de enfermagem do Serviço Nacional de Saúde, que já são quase 43 mil, significaria um encargo próximo dos 300 milhões de euros. Ora, isso, Sr. Deputado Moisés Ferreira, é quase aquilo que o Estado tem para iniciar o processo de descongelamento de carreiras e, portanto, não é possível fazer no próximo ano. Num ambiente de negociação com as estruturas sindicais e de início do processo de revisão das carreiras, é uma conversa que se tem que abrir e que se tem que haver projetando naturalmente o curto e o médio prazo, mas nunca num exercício orçamental único. Uma nota sobre a questão, deixaria ao Sr. Secretário de Estado a questão dos TDTs e dos calendários, sobre a questão das listas de utentes. Sr. Deputado Moisés Ferreira, no programa do Governo está inscrito o compromisso de atribuir um médico de família a todos os portugueses até 2019. Esse programa do Governo foi feito no pressuposto de que a distribuição de utentes por médico de família era aquela que existe atualmente e que está na lei. Ainda assim, tem havido abertura em sede de negociação para que se introduza uma progressiva diminuição que teria que ser contida até 2019 para que esse objetivo político não fosse comprometido, mas que neste momento seria absolutamente impossível de realizar, porque significaria tão só que o objetivo de todos os portugueses terem um médico de família ficaria comprometido de uma forma imediata. Faço apenas notar que em Portugal, com listas iguais ou superiores a 1.900 utentes, existem apenas cerca de 10% dos médicos de família. E, portanto, é uma questão que nós temos trabalhado com os sindicatos. Em cima da mesa está uma proposta de diminuição muito mais tímida, que entre 18 e 19 pudesse ser no seu conjunto 150 utentes. E temos feito esse apelo para que os sindicatos percebam que o objetivo político não é apenas um objetivo do governo, é um objetivo do país, de que em 2019 todos os cidadãos possam ter um médico de família. Eu pedia licença ao Sr. Presidente.
Muito bom dia a todos. Em resposta às questões do Sr. Deputado, eu diria o seguinte, muito concretamente, nós temos com o Sindicato dos Enfermeiros, quer com o Sindicato, com a FENSE, com a Federação dos Sindicatos, quer com a CNESE, que inclui o CEP, temos um conjunto de questões que estão já pré-acordadas e algumas delas têm a ver com o que o Sr. Deputado acabou de referir. Horas de qualidade ou horas incómodas, está fechada a negociação e está fechado o calendário. A recuperação será durante o ano 2018, trimestralmente, vamos evoluindo nas percentagens da recuperação até dezembro. Em dezembro, no mês de dezembro, teremos os 100% do valor das horas de qualidade repostos. Eu gostava de chamar a atenção que esta negociação com os enfermeiros abrange todas as funções e atividades do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não fica de fora ninguém. Ou seja, o Sr. Deputado fez a referência aos médicos, com certeza que também teremos a mesma. Quanto aos contratos individuais de trabalho passarem para 35 horas, está também fechado que isso poderá ocorrer no dia 1 de julho de 2018. É um processo que vai entroncar na revisão da carreira. Porquê? Porque os contratos individuais de trabalho não têm no seu objeto preocupações com os aspectos da avaliação e progressão dos enfermeiros. E nós vamos fazer, a partir de segunda-feira, uma negociação com os sindicatos, no sentido de incluir já nos ACTs dos enfermeiros em contratos individuais de trabalho as formas de recrutamento, progressão e avaliação, que não existem. Mas, a partir de 1 de janeiro de 2018, entraremos na fase de negociação da própria revisão da carreira. Serão dois momentos diferentes e complementares. E nessa revisão da carreira, a nossa ideia, e com os sindicatos essa matéria também já está fechada, é que isso possa tendencialmente concretizar-se no primeiro semestre de 2018. Poderemos ter pontos e momentos em que haja alguns impasses e, portanto, não podemos, eu diria, de forma perentória, dizer que será no dia 30 de junho finalizado. Mas, enfim, a orientação estratégica é para que no primeiro semestre, tendencialmente, consigamos fechar também as negociações em matéria da carreira de enfermagem. O objetivo essencial é não só rever a carreira, mas fazer com que coincidam as carreiras dos trabalhadores em funções públicas com os que estão em contratos individuais de trabalho, tendo em conta que há essas duas modalidades de contratação. Quanto ao suplemento pós-especialista, o Governo tomou uma decisão dentro do que era possível e do que era razoável, que foi de criar um suplemento transitório. E eu chamo a atenção para este pormenor, um suplemento transitório de 150 euros a partir de 1 de janeiro. E porquê é que se diz que é transitório? Porque na revisão da carreira, esta questão do especialista vai ser objeto de discussão. E vamos ver qual é a posição que os sindicatos e o Governo vão ter sobre esta matéria. Sei que nos sindicatos a posição não é consensual, há quem defenda nas estruturas sindicais que deve haver um grau na carreira de enfermagem que contemple de novo o especialista como havia antes, de 2009, e há quem pense que não. não é? E, portanto, que o especialista é um desempenho, como tal, pode ter, de facto, uma remuneração adicional, mas não no contexto da graduação da greve. Portanto, essa matéria será discutida nessa altura e este subsídio ou este suplemento que pensamos ser transitório verá a sua enfim, definição futura posteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, Sr. Ministro. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, aos Srs. Deputados e aos Srs. Jornalistas aqui presentes. O Sr. Secretário de Estado, há pouco tempo atrás, o Sr. Secretário Manuel Delegado, que acabou de intervir, teve um desabafo referindo que era um tormento governar nestas condições. Eu acho que foi mesmo um desabafo que interpreto como uma boca ter-lhe fugido para a verdade. Mas a minha preocupação não são as suas declarações. A minha preocupação é que, de facto, a governação do Ministério da Saúde é um desastre. Porventura, não reconhecem isso, naturalmente, mas o futuro irá comprovar as dificuldades que estão a ser criadas por este Ministério. Eu chamo só a atenção o que está a acontecer no INEM, o aumento das queixas dos utentes no SNS, a dívida e a execução orçamental que está com uma deterioração descontrolada. E depois, claro, as cirurgias são adiadas e recorre-se mais ao privado e ao setor social para conseguir ultrapassar esse problema. E as classes profissionais estão no limite, eu acho, porque a interpretação que eu faço, a informação que eu tenho, foram conduzidas em termos de diálogo e de processo negocial com muito engano e com muita protelação. Aliás, os sindicatos reuniram com o Ministério na segunda-feira, hoje é quarta-feira, na segunda-feira passada, reuniões agendadas à última da hora, interpreto eu também, permito-me isso, relacionadas com esta audição aqui no Parlamento. Havia um sindicato que já estava agendado há mais tempo, curiosamente o sindicato filiado na CGTP. Os outros foram agendados à última hora, porque de facto o Sr. Ministro tinha que vir cá hoje ao Parlamento e convinha que tivesse mais alguma coisa para dizer. Mas agora as questões concretas. O Sr. Ministro acabou de referir há bocado, no seu introito inicial, que as reivindicações... Eu não sei se o Sr. Ministro está a tomar boa nota das minhas questões, porque as respostas seriam interessantes. Das reivindicações, não sei se referia só às classes profissionais do setor da saúde, se referia à administração pública em geral, que sumariam o valor de 1.500 milhões de euros a 2.000 milhões de euros. Uma diferença de sumenos, são só 500 milhões. Eu perguntava ao Sr. Ministro em que é que se baseia para essa afirmação, se tem algum documento, objetivamente, se tem algum documento, em que se pode basear de uma forma mais científica para ter produzido essa afirmação. Depois, a questão das 35 horas / 40 horas dos contratos individuais de trabalho. O Sr. Secretário de Estado esclareceu agora mesmo que pretendia que a igualização do horário de trabalho produzisse efeitos a 1 de julho de 2018. Sr. Ministro, é exatamente 2 anos depois da assunção das 35 horas. E durante o período que decorreu até o dia 2, variadíssimas vezes o Sr. Ministro foi confrontado com a situação desigual que o Governo tinha criado quando deixou os contratos individuais de trabalho com 40 horas de trabalho semanal. Em que havia, no caso dos enfermeiros, profissionais com o mesmo conteúdo funcional, em postos de trabalho próximos, e uns a praticar 35 horas, outros a praticar 40 horas. Vai um ano e meio, Sr. Ministro, eu julgo que foram dezenas de vezes que eu lhe coloquei essa questão, a desigualdade que estava criada. E verificamos agora que o Sr. Ministro e o Governo finalmente assume que existe essa desigualdade e se propõe, 2 anos depois, corrigir exatamente essa desigualdade. Eu colocava a questão específica de um grupo profissional que são as enfermeiras parteiras. As enfermeiras parteiras, como é que vão ser consideradas? Vão ser equiparadas aos especialistas? Ou vai também deixar e manter, criar uma discriminação em termos de carreira e, sobretudo, em termos salariais, atendendo àquilo que o Sr. Ministro, o Secretário de Estado já aqui declararam das atualizações salariais. Depois, outra questão, Sr. Ministro. As faltas injustificadas dos enfermeiros que exerceram o direito à greve. Há hospitais que não marcaram faltas injustificadas. Há hospitais que marcaram faltas injustificadas. Aqui resulta, desde logo, uma interpretação e uma aplicação dúbia da lei. Os hospitais que marcaram faltas injustificadas fizeram, depois da distribuição de uma circular da ACSS, assinada pela sua Presidente, que é uma pessoa em quem o Sr. Ministro tem muita confiança, porque nomeou-a, e que julgo saber até tem alguma proximidade, e depois desta circular houve, de facto, hospitais que marcaram faltas injustificadas, porque a circular a isso aponta. E eu perguntava, Sr. Ministro, imagino que vai começar na resposta a chutar logo para o lado, que isso é que os Conselhos de Administração e a gestão da autonomia será uma resposta a jeito, mas o que é que o senhor pensa disto, Sr. Ministro? E como é que é possível haver situações de desigualdade em que hospitais marcam faltas injustificadas, hospitais não marcam faltas injustificadas? É possível interpretar, ou é abusivo da minha parte, que as faltas injustificadas marcadas são uma forma também de pressão negocial sobre os sindicatos? Concorda? Não concorda? Eu sei que tem a interpretação da greve, mas a greve, mesmo com a interpretação do pré-aviso de 10 dias, nem todos os dias seriam falta injustificada, só o primeiro é que seria. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro esclarecesse. A questão dos enfermeiros contratados, que o Sr. Ministro usa muitas vezes nos debates, mais uns milhares de médicos e mais uns milhares de enfermeiros. O Sr. Ministro referiu há bocadinho um relatório social de 2014 publicado no site da CSS. Eu julgo que quando diz relatório social, está a referir-se ao balanço social do Ministério da Saúde. É isso que julgo que está a referir-se. O balanço social do Ministério da Saúde. E julgo que se está a referir ao balanço social do Ministério da Saúde de 2014. Porque agora mesmo fomos ao site da CSS, só lá encontramos o 2014. Admitimos que podemos ter-nos enganado na pesquisa e na consulta, mas isso também se verifica aqui outra vez. Ora bem, eu perguntava-lhe, era Sr. Ministro, pelo balanço social de 2015, coisa que eu tenho repetido várias vezes. E o balanço social de 2016, quando é que é publicado? Porque no balanço social é que se verificam o número de profissionais que saíram do sistema, o número de profissionais que entraram, e aí tem um documento com o seu aumento líquido. Porque os 2.500 enfermeiros, o Sr. Ministro refere, nós também temos conhecimento, foram contratados centenas de enfermeiros por causa da crise da gripe, com contratos de trabalho a termo certo. E chegaram ao fim do contrato de trabalho a termo certo e foram todos embora, porque o contrato não foi convertido. O Sr. Secretário de Estado está a dizer que sim. Olha, eu reuni com os sindicatos que me dizem que não, mas como o Sr. Secretário de Estado retomou o diálogo com os sindicatos, já com propostas e tudo, poderá procurar esclarecer-me melhor. Para terminar, Sr. Presidente, a propósito dessa quantificação que o Sr. Ministro faz, que eu muito duvido, francamente, a menos que o Sr. Ministro apresente algum documento, dos 1.500 milhões de euros ou 2.000 milhões de euros, também consegue quantificar, de alguma maneira, qual é o impacto daquilo que está a ser negociado com a classe dos enfermeiros, com os sindicatos dos enfermeiros, qual é o impacto, Sr. Ministro, em termos orçamentais para o próximo ano? Consegue quantificar isso, esse impacto? E para terminar, Sr. Presidente...
Mesmo para finalizar, se faz favor.
Já estão acauteladas as medidas para que os serviços de saúde, aplicado finalmente às 35 horas, aos CIT também, a diminuição de horas de trabalho disponíveis, não venha a acontecer os problemas que ainda persistem das medidas que tomou e que não acautelou devidamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por esclarecer o Sr. Deputado Miguel Santos de que está publicado no portal do SNS o relatório e eu vou deixar ao Sr. Presidente, que fará o favor de distribuir, sim, o relatório social 2016, que teve o especial cuidado de tratar 15, 14 e fazer, de facto, uma análise em relação aos últimos 10 anos e, portanto, de certa maneira, fica cumprida a falha que, por mudança de governo, naturalmente, provavelmente terá levado a que não tenha sido publicado, mas em 2016, o relatório aborda 2015 também, 2014. Portanto, está deixado o documento. e está publicado online. Começaria, se me permite, não exatamente pela ordem que o Sr. Deputado colocou as questões, mas por uma questão de arrumação, começaria pela questão administrativa das faltas injustificadas. Eu tenho a certeza que o Sr. Deputado, como deputado da Assembleia da República, é uma pessoa que defende as regras e as normas do Estado de Direito e do Estado Democrático e, portanto, compreende que, havendo matérias de regulação laboral e de regulação administrativa que são conhecidas, trata-se apenas de as fazer cumprir. E quem determinou que a convocatória desta greve era irregular foi, no âmbito das suas competências, a Secretaria de Estado do Emprego, e naturalmente que a ACSS fez a interpretação jurídica que competia fazer, e os hospitais mais não têm que fazer que não seja cumprir a lei. Sr. Deputado, não entrando em diálogo, se não fizeram, deviam ter feito, porque a lei é para ser cumprida por igual, mas nós não mandamos diretamente, nem damos ordens aos hospitais, Sr. Deputado. Tome bem nota disso. Tome bem nota disso. Depois, há outra questão, que é a questão da pressão negocial. Também não temos má consciência para evocarmos para nós próprios hábitos que não são próprios de um partido de esquerda, de um partido que convive muito bem com a contestação social e com o debate sindical. E, portanto, essa matéria também nos parece que não fará, de facto, muito sentido. A questão das 35 e das 40 horas, registamos a preocupação positiva do Sr. Deputado com o atraso na aplicação das 35 horas aos cerca de 10 mil, 11 mil enfermeiros que ainda estavam fora da aplicação deste direito, nomeadamente tendo sido aplicado, como disse bem, há 2 anos aos outros 30 mil. Portanto, saudamos essa sua vinda a esta preocupação, uma vez que há 2 anos atrás a preocupação era ao contrário. E, nesse sentido, cá estaremos 2 anos depois, nas condições possíveis, reconhecendo o atraso, a repor uma situação de normalidade e de justiça e naturalmente, a demonstrar, como fizemos também em 2016, que não houve nenhum caos, nem houve, de facto, a vinda de nenhum diabo relativamente à aplicação do PNT dos enfermeiros e que eles, em termos de organização, de capacidade de entrega e de esforço, foram capazes de assegurar a normalidade profissional, como tem sido, aliás, visível. O Sr. Deputado depois faz-me perguntas sobre a questão do tormento. Eu sobre as questões de natureza mais subjetiva, eu não tenho por hábito fazer grandes comentários. Concordo com a sua leitura e interpretação de que foi um desabafo do seu Secretário de Estado, mas de tormentos eu acho que é melhor não conversarmos muito, porque não sei se é pior ser tormento na oposição hoje à direita do que ser governo à esquerda. E, portanto, sobre essa matéria de tormentos, eu acho que é uma matéria que não tem grande relevância. Vamos então à questão dos impactos orçamentais. Senhor Deputado, o conjunto das medidas que o Sr. Secretário de Estado da Saúde aqui anunciou e que estão em cima da mesa acrescem despesa nova. Despesa àquela que já hoje existe e que decorre do fim da sobretaxa, da integralidade da reposição remuneratória, depois no ano que vem do descongelamento de carreiras, tudo isso é despesa que tem um carry-over e, portanto, que se vai transferir para anos sucessivos. E aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui disse, o conjunto destas propostas que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu, terão um impacto orçamental que se aproximará dos 200 milhões de euros. Nesta abordagem, Sr. Deputado, que é prudente, que é equilibrada, mas que significa, ainda antes da aplicação de qualquer exercício de carreira que não está revista, apenas o conjunto de medidas que o Sr. Secretário de Estado aqui enunciou. Quando eu falo num impacto global de 1.500 a 2.000 milhões de euros, significava fazer a transposição de tudo aquilo que são os cadernos reivindicativos das diferentes profissões e aplicá-las na série temporal orçamental continuada. E há aqui uma questão que eu lhe dou a título de exemplo, Sr. Deputado. Uma das estruturas sindicais, e aliás um dos movimentos que não sendo um sindicato é um movimento espontâneo de enfermeiros especialistas, chegou a mencionar, tendo como objetivo aumentar a remuneração base, a remuneração mensal, para o dobro. Aliás, houve um primeiro ensaio de apresentação de um documento a que chamaram Acordo Coletivo de Trabalho, onde o exercício simples de fazer os cálculos para aquele acordo coletivo de trabalho representava impactos na ordem das muitas largas centenas de milhões de euros. Portanto, passar, como imagina, de 1.200 euros para 2.400 euros, um grupo de 8 mil ou 9 mil profissionais, é fácil, é de facto fazer só as contas. Portanto, obviamente que esta ilustração que é feita é num cenário de negociação não existente e é as propostas que são postas em cima da mesa e que naturalmente é sempre assim. Quem reivindica, reivindica numa perspectiva maior, para que depois que a contraparte, nomeadamente o Governo, possa fazer contrapropostas e que se encontre então o tal ponto de encontro intermédio. Quanto à questão das enfermeiras parteiras, que o Sr. Deputado Miguel Santos colocou, é matéria que terá de ser levada à mesa da negociação, envolvendo não apenas os sindicatos, mas eu acredito que nesta matéria, porque é a regulação profissional, também a própria ordem dos enfermeiros. Terminaria com esta, com os comentários às notas iniciais que o Sr. Deputado colocou, nomeadamente em relação ao INEM, em relação às queixas da Entidade Reguladora de Saúde, que presumo que sejam essas a que se refere. Nós já tínhamos explicado aqui numa audição anterior que as queixas relativamente ao SNS baixaram e o esclarecimento já foi feito pela Entidade Reguladora da Saúde. Nós, em relação ao INEM, estamos neste momento talvez a viver o momento melhor do relançamento e do reforço do INEM, que era em recursos humanos. Completámos o quadro de enfermagem, temos hoje o maior número de profissionais recrutados no INEM desde sempre, temos a fechar o concurso para 120 técnicos de emergência pré-hospitalar para o final do ano, temos o concurso dos psicólogos também a ser concluído. Lancei na segunda-feira passada o concurso para aquisição de 21 novas VMERs que estarão prontas no final de novembro. Fez-se um acordo com os bombeiros portugueses para atribuir PEMs a todos os concelhos do país. Em relação ao INEM, obviamente que a taxa de operacionalidade é hoje a melhor, acima de 99%. Estamos satisfeitos com o INEM que temos hoje? Não estamos, mas face ao INEM que encontramos, Sr. Deputado, confesso que a diferença é enorme. E creio, Sr. Presidente, que terei respondido às questões que o Sr. Deputado colocou.
Obrigado, Sr. Ministro. Dava então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me, já que estamos em altura de desabafos, que eu também tenho o meu desabafo. E o meu primeiro desabafo é, de facto, para verificar com alguma desilusão que o PSD nada aprendeu com a lição do passado dia 1 de outubro. Continua com a mesma vacuidade discursiva, com a mesma retórica de panfleto, com a mesma demagogia, com os mesmos estereótipos, com a mesma incoerência política. E, portanto, ó Sr. Ministro, eu acho que devemos ir ao que interessa, mas tinha que ter este desabafo. Sr. Ministro, a paz social tem sido, de facto, a matriz destes últimos dois anos. Isso tem permitido reformas, quer conjunturais, quer do ponto de vista também estrutural. E, por isso, deu os seus frutos. Temos mais crescimento económico, temos menos desemprego, temos menos déficit, temos um rating da República melhorado. Portanto, os macroindicadores económicos são favoráveis, fruto dessa paz social que se instalou durante estes últimos dois anos. Entre 2011 e 2015, assistimos no setor da saúde a que PSD e CDS tivessem reduzido salários, aumentado horários de trabalho, restringido a admissão de profissionais, aumentado as taxas moderadoras, encerrado serviços de urgência e, veja-se, pasme-se, em termos de paz social, o comparativo é significativo. Tiveram 208 greves, 5 das quais greves gerais, 5 greves de enfermeiros e 2 greves de médicos. Portanto, em termos de paz social, estamos perfeitamente conversados. Mas também já todos percebemos agora que quer o PSD, quer o CDS estão arrependidos pelas políticas que implementaram na questão dos profissionais de saúde. Aliás, deixe-me dizer que nós saudamos esse arrependimento e até pensamos que esta nova vaga PSD possa trazer, de facto, um novo discurso e o processo ganhará, com certeza, quer na sua dimensão técnica, quer na sua dimensão política. E, garantidamente, que sejam quais forem as decisões, isso não representam capitulações programáticas. O que é importante, de facto, nestas questões é a cooperação e o que é importante no mundo real é, de facto, a cooperação. O Partido Socialista, nestes dois últimos anos, o que é que tem feito? Eu tenho aqui o programa de governo, a página 7, em que é muito claro. Fala, a par da reposição salarial, fala no descongelamento das carreiras no ano de 2018, página 7 do programa de governo. Por acaso, também aqui tenho o programa de governo da PAF, que em nenhuma linha
em nenhum parágrafo e em nenhuma página se refere quer aos descongelamentos das carreiras profissionais, quer à progressão nas carreiras. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço é, concretamente, é qual o atual grau de execução do programa do Partido Socialista em matéria na área de saúde e quais as áreas a priorizar nesta sessão legislativa. E, portanto, nós, ao cumprirmos o programa de governo, estamos a cumprir para com uma nova ambição e um novo compromisso para com os portugueses. Temos a consciência de que não podemos fazer tudo e já, mas vamos fazendo faseadamente e gradualmente. Todos sabemos também que o Orçamento de Estado da Saúde será privilegiado em 2018. Todos sabemos que o descongelamento das carreiras é um facto também em 2018. Todos sabemos, igualmente, que temos em sede de negociação coletiva os respectivos representantes das áreas sindicais e, portanto, a pergunta que também queria fazer, obviamente, era qual a perspectiva que nos pode dar da evolução destas negociações e o que podemos esperar relativamente às justas reivindicações que todos reconhecemos destas classes profissionais e como compatibilizar estas justas reivindicações com o atual enquadramento de contenção orçamental e com o atual mapa de investimentos até ao final da sessão legislativa. Sr. Ministro, gostaria ainda de colocar uma questão, porque somos ambos profissionais de saúde e por isso estamos convictos da necessidade de qualquer área da saúde, qualquer profissional de saúde ter um estatuto profissional digno, porque só assim se compreende um ambiente de saudável cooperação que permita prestar os cuidados essenciais aos cidadãos e que eles merecem. E, por isso, o direito à greve e ao protesto é um direito inalienável e são também dimensões identitárias da nossa vivência comum. Muitas vezes, enquanto profissionais de saúde, nos deparamos nesta dicotomia entre aquilo que era a convicção do que realmente acreditávamos das justas reivindicações dos profissionais, neste caso da nossa profissão, e por outro lado daquilo que era a dimensão ética ou profissional da nossa própria profissão. Isso é uma dicotomia e é um debate que às vezes temos que fazer do ponto de vista de exame interior, depende de facto de cada um, mas muitas vezes nos debatemos com esta questão e com esta dicotomia. E o que lhe queria perguntar, sabendo que isto depende do exame de consciência de cada um, é como é que podemos conciliar esta liberdade de atuação com aquilo que é a proteção devida ao interesse público, como é, por exemplo, o interesse do nascimento de uma criança em segurança ou como é, por exemplo, a prestação de cuidados a um doente de dependência extrema. Para terminar, Sr. Ministro, sabemos também que o caminho se faz caminhando. A preocupação do atual Governo foi recentrar, de facto, a prestação dos cuidados de saúde no cidadão e na qualidade do serviço prestado. Numa sociedade como aquela que temos, cada vez mais envelhecida, contaminada pelo aparecimento de novas doenças, pela diferenciação dos custos de alta tecnologia, pelo aparecimento de novos fármacos, por os recursos financeiros que neste momento temos alocados e que são limitados, assumimos a nossa opção política por aquilo que são de facto as pessoas e por aquilo que são as políticas sociais. E por isso mesmo melhorámos acesso e equidade, reduzimos taxas moderadoras em cerca de 24%, aumentámos a contratação, como já foi dito, de profissionais, nomeadamente de enfermeiros, mais 2.600 enfermeiros, melhorámos as suas condições de trabalho, melhorámos todos os indicadores assistenciais, mais médicos de família, mais primeiras consultas, mais doentes operados, e aqui, deixe-me dizer, as listas de espera aumentaram, porque há mais doentes operados, há mais doentes a entrar em lista de espera, melhor rastreio de cancro, melhor desempenho na colheita e transplantação de órgãos, melhores indicadores assistenciais transversalmente. Com a responsabilidade e com a humildade democrática que também nos assiste, sabemos que há muitas matérias em que temos que trabalhar, na área da saúde mental, na área da segurança do doente, na área da infecção hospitalar, na área dos cuidados paliativos, na área dos modelos de financiamento e de gestão, na área das assimetrias regionais que ainda são marcadas. Em políticas de saúde pública, mais do que, de facto, rupturas, vale a pena estabelecer estabilidade e fios condutores. E por isso que induzam ou que possam induzir estratégias de cooperação entre partidos e parceiros. E é por isso, senhores deputados, que entendo que podemos até ter mundivisões diferentes nesta matéria, mas as mundivisões diferentes não significam necessariamente capitulações programáticas. E por isso é assim que estamos a fazer e temos feito com os nossos parceiros à esquerda e daí os bons resultados que temos tido em matéria de saúde, e por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, antecipando um período que penso que é um período de diálogo social e de negociação, quais as grandes áreas estruturais da saúde que deveríamos aproveitar para trabalhar e dar ao SNS a sustentabilidade que ele merece até ao final da legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Salles, começando pelo fim, dizendo que, felizmente, eu diria felizmente, na política, a retórica tem que colar com a realidade, porque quando a retórica não cola com a realidade, os resultados são aqueles que nós temos visto e vamos vendo. E quando nós andámos a pintar durante 2 anos de que o país estava numa deriva de ruína, de desastre, de fatalidade, vimos com muita satisfação que a realidade contrariou essa mesma retórica. O mesmo se tem passado de uma forma mais, eu certo, mais insípida e mais tímida, com a retórica da distribuição ou do mau funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Eu dispenso-me de citar outros estudos internacionais que foram publicados, mas tenho a certeza que os deputados leram todos o relatório da Comissão de Avaliação Externa Pós-Troika, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, onde são ditas 3 coisas muito importantes e que nós subscrevemos e sobre as quais acho que a questão do futuro se devia centrar na discussão política neste Parlamento. Melhorou o acesso, diz o relatório. Melhorou a qualidade dos cuidados, diz o relatório. Temos um problema de sustentabilidade, diz o relatório. Temos um problema de sustentabilidade, é verdade. E essa é uma matéria que é demasiado séria para se ficar apenas pelos pingos da retórica e que naturalmente teremos a ocasião, noutra oportunidade ou até na sessão do orçamento, de voltar a ela. O senhor deputado levantou uma questão sensível, que é quais são os limites para os direitos socioprofissionais, que do nosso ponto de vista devem ser os máximos, para a expressão do protesto, para a manifestação, para a greve. E quais são os limites numa zona de relação de fronteira com os valores e os princípios das profissões de saúde? Infelizmente, nos últimos tempos, nós vimos alguns afloramentos que nos deixam preocupados. Porque utilizar o serviço aos utentes, a prestação de cuidados, ou considerar, por exemplo, que um bloco de partos não é um serviço de urgência, não é um entendimento do nosso ponto de vista correto, que sirva os valores das profissões de saúde. E da mesma forma que nós dizemos que toda a liberdade, a máxima liberdade para a contestação, para a manifestação e para o protesto, nós devemos pensar que os cidadãos não podem em nenhuma circunstância ser utilizados como arma de arremesso naquilo que é um debate normal e eu diria até saudável entre a sociedade, os profissionais e o Estado. O Sr. Deputado levantou também a questão sobre quais são as prioridades para resumo os próximos 2 anos que temos pela frente até ao final da legislatura. As prioridades são muito claras. Continuar a reforçar o pilar do acesso e da qualidade e, como agora foi referido pelo relatório da avaliação externa, fazê-lo num quadro de proximidade, investindo muito mais em proximidade. Estamos neste momento, iniciei em Mafra na segunda-feira um ciclo de abertura, de inauguração de praticamente 90 centros de saúde que irão abrir até ao final da legislatura, tudo na proximidade, o investimento máximo na proximidade. Mas perceber que a sustentabilidade é um problema que não está resolvido. E não está resolvido por isto, deputado António Salles. Quando nós tomamos a opção política de fazer mais prestação de cuidados, de não fechar serviços e, ao contrário, abrir mais serviços e pontos de atendimento, de deixar entrar a inovação terapêutica, de aumentar o efetivo de profissionais e de os remunerar melhor, com melhores condições de trabalho e compensação remuneratória, é óbvio que a pressão orçamental expressa-se, existe e não está resolvida. E é uma matéria que o Governo tem a obrigação de continuar a tudo fazer para resolver, mas é uma matéria que deveria ser discutida, do nosso ponto de vista, de uma forma mais larga, porque se há serviços e pilares do Estado Democrático que estão longe de se escutar no ciclo de legislativo de um Governo ou de uma legislatura, a saúde, naturalmente a segurança social também, mas a saúde é um deles. Nós, pela nossa parte, enquanto Governo, com a obrigação que temos, iremos fazer tudo o que nos compete para que essa sustentabilidade seja adquirida, mas é uma matéria que devia ser naturalmente discutida e discutida em perímetro largo, porque não vale a pena fantasiar que o problema português não é um problema de Portugal. E quem conhece e estuda o setor da saúde sabe que é um problema transnacional. O problema do acesso à inovação terapêutica, a pressão sobre a despesa do medicamento inovador, o envelhecimento da população e as comorbilidades associadas a esse mesmo envelhecimento não têm, não comportam nenhuma estabilidade orçamental. E o que se garante no sistema de saúde em Portugal e no mundo inteiro é a imprevisibilidade orçamental. Nós podemos todos fazer disto uma discussão política interessantíssima, porque inclusivamente a instabilidade política orçamental na área da saúde compromete sempre as contas públicas no final do dia. Mas é uma matéria que o Governo está naturalmente a procurar trabalhar, mas que deve ser discutido pensando o médio prazo, pensando os próximos anos, porque as características sociais, demográficas e de morbilidade da população são aquelas que nós conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorgues Aneto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, toda a equipa de assessores, Sras. E Srs. Deputados, e de facto dizer que o CDS registra a vinda do Sr. Ministro enquanto representante da tutela para falar sobre esta temática dos enfermeiros, mas nós não podemos deixar de lamentar, Sr. Ministro, o facto de depois de termos sido os primeiros aqui em comissão a apresentar, no seguimento deste clima marcado de insatisfação dos profissionais, termos sido os primeiros a apresentar um requerimento no sentido de ouvir vários representantes dos profissionais e sendo inequivocamente esta matéria uma matéria de interesse público, nós de facto não podemos deixar aqui hoje de lamentar que esse requerimento tenha sido chumbado e não compreendemos como é que quem se arroga de espírito democrático e de preocupação com esta matéria, repito, de interesse público, chumbou precisamente a vinda de representantes de profissionais de saúde que continuam a proferir declarações de grande preocupação com a instabilidade do SNS. Também lamentamos, e temos que o dizer hoje aqui, de alguma forma, e não esquecendo que vamos estar com o Sr. Ministro para debater mais diretamente as questões orçamentais, mas lamentamos que, por razões várias, se transfira para janeiro a próxima audição regulamentar, porque, de facto, há muito mais em termos de Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os problemas graves da saúde mental, os problemas graves das dívidas nos cuidados continuados, o problema crescente da dívida do SNS, que, de alguma forma, estão ocultados num discurso de retórica a propósito de outras matérias seguramente relevantes, mas que não temos a oportunidade de o confrontar. Para nós, não deixa de ser relevante, como sempre o dissemos, a situação dos enfermeiros, lembrando também que há outros profissionais de saúde muito insatisfeitos, e já hoje aqui se falou de greves que estão a acontecer. E não posso deixar com alguma ironia, mas também acho que é motivo de reflexão, de registar que dirigentes sindicais afetos à FNAM dizem hoje que o seu governo é mais troiquista que a Troika. É o que diz o Dr. Mário Jorge. Portanto, de facto, há aqui duas realidades a que nós nos vamos habituando. Aquilo que é o cenário que os senhores no tom cor-de-rosa, que por acaso é aquele que eu tenho hoje vestido, mas de alguma forma é aquele que caracteriza as vossas declarações, está completamente dissonante da realidade e são os representantes dos profissionais que o dizem. Nós não queríamos aqui deixar hoje de colocar o enfoque da nossa preocupação na situação dos utentes, dos portugueses, que sofrem este clima de instabilidade e, portanto, para nós o aspecto central, sem desvirtuar a relevância de todos os aspectos das insatisfações dos profissionais, o aspecto central é o problema, o impacto que estas múltiplas paralisações têm na saúde dos portugueses, no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e sobre isso, Sr. Ministro, nós pouco ou nada o temos ouvido falar e de alguma forma gostaríamos que falasse precisamente sobre o impacto, sobre as informações que têm do impacto desta situação. O senhor poderá continuar sistematicamente a invocar o passado, mas de alguma forma isso não abona em nada sobre a sua responsabilidade política e a sua capacidade negocial, quando ao fim de 2 anos e depois de ter feito promessas, o senhor continua a não as cumprir, já aqui se falou da questão das 35 horas, o CDS alertou há muito tempo para esta irresponsabilidade política da sua parte e o que é certo é que os portugueses são atingidos por esta incapacidade todos os dias. Há problemas graves que se arrastam e, de alguma forma, aqui já foi aludido, mas é outra situação sobre a qual não se fala. Há 4 semanas que se arrastam problemas nos blocos de parto, com grande sobrecarga sobre alguns dos profissionais e com risco acrescido para as pessoas num período tão vulnerável da sua vida, e sobre essa resolução e sobre este problema que se arrasta, não ouvimos o Sr. Ministro falar. Eu queria aqui deixar bem claro que o CDS não apoia nem deixa de apoiar greves, para que tudo fique claro. Acompanha, sim, as preocupações dos profissionais, o impacto destes protestos e reconhece claramente o direito à greve. Sabendo nós que qualquer greve deve corresponder a um último recurso e deve respeitar o enquadramento legal e deontológico. Para nós isso é claro. Isso é claro. Agora, é preciso é também registar a incapacidade negocial de uma equipa governativa que deixa que estes problemas se arrastem há semanas, com consequências gravíssimas sobre a saúde dos portugueses. Nós não podíamos, estou quase a terminar, aqui deixar de registar esta estranha forma, não de vida, mas de fazer política das esquerdas unidas, dos partidos que apoiam o seu governo, que se dizem tão preocupados com os portugueses, com o SNS, com os profissionais, e que depois se preparam para quê? De uma forma tão coerente, que eu poderia, entre aspas, apoiar e aprovar um orçamento de Estado com o mais baixo investimento público dos últimos anos em Portugal, menos de 2% do PIB, sendo este o mais baixo da Europa. Sobre isto também não se fala. Que é isto senão desinvestimento no SNS, desinvestimento nas condições de trabalho dos profissionais que os senhores tanto dizem prezar? Até onde vos leva esta pretensa preocupação? Não tiram consequências práticas, portanto, de alguma forma, facilmente estão a cair numa enorme incoerência e inconsequência, e os portugueses estão seguramente atentos a isso. Eu queria terminar com 2 ou 3 questões muito concretas, Sr. Ministro, Sr. Presidente, se me é permitido. Eu gostava que o Sr. Ministro clarificasse o que é que efetivamente foram novas contratações no âmbito da enfermagem e o que é que correspondeu à mobilidade interna dentro do Ministério da Saúde, porque de facto, se formos ver, não houve um investimento na contratação de monta como o Sr. Ministro pretende noticiar. Como vê, de facto, a situação dos blocos de partos, que é para nós preocupante, e o que vai fazer concretamente para, em tempo útil e não com, digamos, um arrastar de resoluções, o que vai fazer para resolver. E, por último, como se vão reorganizar os serviços para recuperar as cerca de 6 mil cirurgias, é o que foi estimado, não ouvimos depois nenhuma clarificação e agradecemos a sua confirmação, o que vai fazer para recuperar as 6 mil cirurgias que foram adiadas no tempo da greve e também sobre as quais não ouvimos falar. Os portugueses seguramente estão muito, muito preocupados com a falta de capacidade do seu governo para resolver as consequências desta insatisfação. Muito obrigada pela tolerância, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Galriça Neto. Começaria pela uma das últimas questões que colocou sobre incapacidade negocial. Senhora Deputada, nós negociamos com estruturas que formalmente são reconhecidas pelo Estado de Direito e têm competência para negociar com o Governo, que são os sindicatos. Nós não podemos negociar com movimentos inorgânicos, nem podemos negociar com pessoas que, de uma forma relativamente desorganizada, entendem que a melhor maneira de fazer pressão para atingirem objetivos que são irrealizáveis é comprometer o funcionamento de um serviço de urgência. Ora, senhora deputada, se a moda pegasse, nós teríamos um destes dias os anestesistas a dizer que faziam anestesia, mas não entubavam. Nós não cederemos nessa matéria, senhora deputada. E eu sei que a senhora, que tem sentido de Estado, embora agora com uma abordagem mais de rigor, reconhece com este novo papel de liderança da oposição à direita que lhe dá esse impulso, mas há uma coisa que lhe digo, senhora deputada, é que nós não cedemos perante o incumprimento da lei. E sendo assim, se a senhora deputada me diz que a competência para a negociação tem que existir, claro que tem que existir e está a existir, em sede própria, que é com os sindicatos, legitimamente reconhecidos pelo Estado, como estruturas que representam trabalhadores. Abandono de funções, entrega suposta de títulos à margem de qualquer ilegalidade. A senhora deputada leu o parecer da Procuradoria-Geral da República, foram 15 membros do Conselho Consultivo que votaram por unanimidade. E agora é assim, para que não haja instabilidade nos blocos de partos, têm sido os médicos que têm estado em grande parte supletivamente a assumir esse encargo, como é a responsabilidade ética, eles próprios assumiram, e muito bem. Agora, se de facto alguém decide, eu faço estes atos hoje, mas não faço o que fazia ontem, não os faço hoje, se não me derem uma remuneração remuneratória de, por exemplo, o dobro? Isto não é Estado de Direito, Senhora Deputada, isto é irresponsabilidade. Negociação, sim, competente e séria com os sindicatos, e os sindicatos são as entidades adequadas para se sentarem à mesa de negociação com o Governo. Nós não fomentamos populisticamente nem cavalgamos medidas ou comportamentos que são eticamente inaceitáveis. Bom, depois a Senhora Deputada falou sobre a questão sobre os utentes nada. E falou também sobre a questão, eu já respondo, que eu não disse nada sobre os utentes. E falou também sobre a questão da dimensão do reforço de recursos humanos. O Sr. Presidente está portador do relatório social, esse detalhe está lá todo esclarecido. Aliás, eu aproveitava também para deixar, na sequência da intervenção do deputado António Salles, a discriminação de tudo o que foi o processo legislativo desde que o Governo tomou funções até agora, num registro natural de prestação de contas. Mas, ó Senhora Deputada, é evidente que a primeira preocupação do Governo, tal como a sua seguramente, são os direitos dos cidadãos. E nós tudo faremos, tudo até ao limite das nossas possibilidades, mesmo recorrendo, se necessário, ao apoio do setor convencionado, para que estes doentes, que por motivos de uma ação legítima, que é uma greve, pudessem ou tiveram a sua cirurgia adiada e, portanto, tenham o seu direito preterido. Mas, felizmente, que o que nós temos visto nas realidades dos hospitais é que os profissionais são os primeiros do SNS a fazer os reagendamentos e, portanto, essa necessidade de recorrer fora será uma necessidade bastante minimalista, tendo em conta o comportamento que os hospitais e as suas equipas estão a ter. Depois, a senhora deputada, permita-me também, uma vez que entrou pelo território da retórica política de espectro largo, e nós somos médicos ambos e sabemos o que é o espectro largo, para lhe falar um pouco sobre aquilo que é a sua expressão já clássica das esquerdas unidas, agora que as direitas aparentemente estão muito desunidas. Ora, o que eu lhe queria dizer, senhora deputada, é o seguinte. Se o que a senhora refere como esquerdas unidas significa deitar por terra aquilo que foi a recomposição dos direitos sociais e dos direitos remuneratórios e profissionais, a criação de condições para que o IRS possa ser diminuído, o início do descongelamento de carreiras, a revalorização das pensões dos mais idosos e das pensões mais baixas, a criação de emprego em níveis de registro absolutamente histórico, a criação de investimento privado a um ritmo também muito positivo. Se isto resulta dessa agregação de vontades, então, senhora deputada, nós creio que estaremos com boas razões para que essa unidade se mantenha e esse caminho se prossiga. Porque há uma coisa que nós não podemos fazer, nem eu enquanto titular de um cargo político no Governo, nem a senhora deputada em colar de um cargo político no órgão de soberania como a Assembleia da República, é falar ou promover um discurso que os cidadãos não entendem. Porque os discursos que a senhora deputada aqui fez sobre o catastrofismo no SNS, o problema do acesso do SNS e a perturbação no SNS, não cola com a realidade, senhora deputada. Vamos ser factuais, temos um movimento de greves, temos um movimento de contestação, temos perturbação nos serviços. É verdade, senhora deputada, mas olhe, é assim em Portugal, em França, em Espanha, em Itália e até, veja bem, no tempo do seu governo ainda foi pior. Não vamos dramatizar nem diabolizar, que aliás é uma expressão que vos é simpática, não vamos diabolizar as coisas para além da estrita realidade. O Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde têm os seus problemas. Muitos deles estão a ser resolvidos. Há um período de reclamação social, socioprofissional. É verdade. Agora, de facto, vir citar um dirigente sindical para classificar o Governo como mais troikiano que a Troika é talvez o momento mais interessante que eu testemunhei nestas sucessivas e já longas reuniões. É muito interessante e registro apenas essa sua nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Aproveito, porque chegamos ao fim da primeira parte dos nossos trabalhos, para fazermos um intervalo de 10 minutos. 10 minutos de intervalo.